Tô me espreguiçando.
Fala. Fala, Peninha.
Oi, 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 bom
Não
dia,
fala o que
boa
falou.
tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde,
Exatamente.
boa noite.
Chegando no 96º nós na história da história. Talvez essa aqui é a gravação mais cedo nossa. São 5h45 da manhã. E tem
Exatamente.
sol
E
em
ela é
Porto Alegre.
dedicada a você, e ela é
Sol.
dedicada a você que já foi corneado, você que já andou com chifres e guampas, você que inclusive se sentiu como o namorado ou o marido complacente, que entendeu que monogamia é uma doença quase tão grande quanto o monoteísmo. Existem vários deuses e que existem vários parceiros, e que se você tem vários parceiros e tem uma parceira fixa, ela tem todo o direito de também ter os parceiros dela. Então, bem-vindos ao mundo do chifre.
Não
O
temos quase
mundo do
mais nada para falar.
chifre.
Que é um mundo em si, né?
É.
A traição é um mundo em si. Eu acho que a KTO deveria começar a colocar odds de brincadeira assim, sobre qual o próximo casal famoso que vai se meter guampa. Né? KTO, fica a dica aí, já que vocês são um site para galera se divertir, porque isso diverte o brasileiro, né? Impressionante o quanto Luísa Sonza e Chico divertiram os brasileiros, né, cara?
Sim.
Chegou, eles romperam, a guampa rompeu a bolha, vocês prestaram atenção nisso? O Peninha nunca escutou a Luísa Sonza, né?
Nunca. Ah, segue sem escutar.
Não, mas ele ficou sabendo, rompeu, chegou na bolha dele.
Ah, ficou.
Foi
Rompeu o
assunto,
hímen do Peninha.
foi assunto, foi
Sim.
assunto pro Peninha, foi assunto pro Peninha. É,
E aí
enfim.
tive o desprazer de ouvir falar no tal Chico Moedas, daí sim quase vomitei. Porque, na real, acabei ouvindo a Luísa Sonsa, a Luísa Sonsa, que belo nome,
Luísa
Luísa
Tonsa.
Sonsa, né? Porque, de fato, ela tem uma cara bem sonsa, assim, né? Típica do interior do Grande do Sul, esse lugar horroroso. E aí, pior que o interior do Grande do Sul, só a
Vai te queimar
capital
com
do
outra
Grande do Sul.
parte. Vai te queimar com outra parte do Rio Grande do Sul.
Vai se queimar com a colonização italiana agora.
É, isso aí.
Não, essa eu já me queimei.
Né?
Não, eu vi, a mina mandou muito bem naquele festival, não o The Town, que daí teve aquela polêmica ridícula, porque um comentarista falou que ela gritou, e aquela Lobato, sei lá, gritou também, a Monteira Lobata gritou muito e tal. Mas teve um outro festival anterior, Rock in Rio, né? Sei lá, que ela mandou super bem, né? Vocês já estavam esperando algum outro show e tal. Mas a confissão de corno dela na Ana Maria Braga, puta, foi demais, né? Ainda combinada, né? Eu particularmente gostei mais da separação do Sandy Júnior. Sandy Júnior se separaram,
Mas
sabia?
o que pouco se fala nessa história da Luísa Sonza não é que o Chico Moedas, o pior que o Chico Moedas fez não foi a traição, não foi o adultério. O Moedas pegou a
Foi que
mulher no
ele,
banheiro de um bar.
40 minutos num banheiro de um bar, cara. Tu imagina, Puta
tu
merda.
tá lá no bar, tá querendo fazer um xixi, entendeu? E tem
Eu
alguém
faria na
40
porta.
minutos. 40 minutos dentro do trancado num banheiro de bar, esse é o mau caratismo, Pra
cara.
mim foi diarreia. O cara ficou com vergonha disso aí. Aí chamou uma
Mas
amiga.
teve. Mas teve aquele sensacional, né, no avião, né? Que o caso que um casal, que nem era casal, transou no banheiro do avião, e quando saiu, o avião inteiro aplaudiu. Vocês viram aquilo?
A
Aquilo
gente
foi lindo.
colocou isso no caixa preta, e o YouTube, cara, nos cravou. Nos tirou. Falou pra nós
Porque não.
que não ia
Ele
pro ar.
tem
Porque
nudez.
tem nudez, tem uma bunda do cara.
Mas é o seguinte, eu quero fazer uma proposta, e tenho certeza que vocês vão concordar. A gente tem que lançar temas para as pessoas. Aliás, eu estou aqui em Curitiba. Ontem eu palestrei no tal Festival da Palavra. Tinha cerca de 600 pessoas na palestra, foi super legal. E aí depois teve uma sessão de autógrafos de mais de uma hora. Nessa sessão de autógrafos, mais de 30 pessoas me falaram que acompanham nós na história. Todos os episódios. 30 pessoas na República de Curitiba. Isso significa dizer que a gente deve ser ouvido por 30 milhões de pessoas, né? E foi muito legal. Então eu proponho que não seja só uma relação dos nossos ouvintes ou que nos assistem passiva. Não, tem que ser uma relação ativa. Então a gente propõe lições de casa todo episódio para as pessoas que nos ouvem e assistem. Então, a lição de casa que eu proponho, que a gente proponha hoje, é a seguinte: o cara que está nos ouvindo vai ter que confirmar se é verdade que durante o período medieval e ainda mantido nas ordenações filipinas, né, que era o código civil, digamos assim, de toda a Península Ibérica e que se prolongou no Brasil até 1768, que houve um período, né, de 1580 a 1640, que o Brasil fez parte da Espanha, né, da tal União Ibérica. Então, o que regia a moral, os bons costumes, as leis, os códigos, era as ordenações filipinas, as segundas ordenações filipinas. E depois, mesmo depois que o Brasil se tornou, voltou a fazer parte de Portugal, continuaram em vigor as ordenações filipinas, que tinham substituído as ordenações manuelinas. E dizem que nas ordenações filipinas era determinado que todo aquele cara que fosse corno e não reagisse e soubesse que a sua mulher o tinha traído, tinha obrigatoriamente, seguindo um costume medieval, de usar um capacete com chifres. E que daí vem a história do corno. Como não
Ah,
tenho
é?
saco, nem tempo é para saber se isso é verdade, eu proponho que não o Potter nem o Arthur, mas os nossos ouvintes vão lá, pesquisem, descubram se é fato ou fake, e depois mandem mensagem dizendo é fato, é fake. Agora, mesmo que seja fake, é bom, né? Deveria ser fato. Porque eu já me imagino usando o meu capacete de viking na redenção. No Parcão não ia fazer tanta diferença, porque no Parcão só tem corno.
Por quanto
Todo mundo que
tempo?
vai no Parcão é corno. Mas na
O uso do
redenção,
chifre
é o
seria por quanto
parte
tempo?
esquerda. Hã?
O uso do chifre seria por quanto tempo?
Até que ele resolvesse com sangue o lavasse a sua honra com sangue.
É, então a gente ia ter um festival. Ter uma fábrica disso
Mas
aí ia ser um festival.
o
É.
corneamento, ele também era aceito às vezes, né? Sei lá, comentar Aonde? Aonde?
na própria corte.
Será?
É, sei
Da
lá, eu
mulher?
acho que. É
Da
que assim,
mulher cornear o
antigamente.
homem?
Não, da
É.
mulher não. Mas eu digo nessa coisa de ficar misturando linhagens, colocando,
Não,
aproximando
isso sim,
famílias. Se a gente
nós
fosse
estamos
um
falando.
lugar, se a gente fosse um podcast
Esse é um
sério do
problema
centro do
machista.
país, a gente falaria que a primeira relação corneadora é uma relação patriarcal. Né?
Sim.
Ela está completamente linkado a isso, né? Ao poder,
Ao homem é o seu poder.
ao quem tem o poder, né? Tanto é que em algumas comunidades ainda islâmicas, por exemplo, né? O homem aí não é uma guampa exatamente, né? Mas o homem pode ter mais de uma mulher, o que ele resolve de alguma maneira a sua volúpia, né? Porque ele está no mundo para outra coisa e a mulher também para uma função lá só dela, né? Que aliás seria uma regra não aceita por nenhum campo progressista, diga-se de passagem. Que às vezes aceita tão bem de olhos fechados, né, com vendas as regras impostas em mundos islâmicos. Mas fechado isso, começa assim, né? Começa a situação falando sendo um pouquinho chato, o corneamento de alguma maneira. Hoje não, porque hoje as regras estão iguais, mas enfim. Mas o corneamento está completamente linkado a poder. A poder,
Sim.
né? A poder. Assim, vai discutir com um psiquiatra, por exemplo, por que que tu corneia, por exemplo, se tu é um corneador. Ou porque tu é corneado, tu vai ouvir que ou a outra pessoa, porque é um programa de ego, né? Enfim, né? Porque o mundo se organizou quando as
Ah,
pessoas
ou
corneiam um
seja,
pouco.
o terapeuta bota a culpa no outro. Eu não sei porque
Não
eu
em
nunca
ti.
fui na
Não,
terapia.
Quem botou culpa no outro foi Chico Buarque, né? Te
Não,
perdoou por te
o
trair.
terapeuta elimina a culpa, não há culpa para o terapeuta. Há desdobramentos de uma situação específica que ela é única para cada um.
Claro,
Então, entendeu?
obviamente.
Então,
Mas vamos lá.
não, isso não é.
A
Não,
pessoa.
tem a ver com culpa.
A pessoa coloca a guampa por várias razões, mas vamos lá. Música do Chico. Tipo,
Fala
não o Chico
sobre ti, Potter.
Moedas. Não o Chico Moedas. O
Chico
Chico
Poetas.
Buarque.
É o Chico Poetas.
Te
Chico
perdoou
Poetas.
por te trair.
Chico Punhetas.
Te perdoou por te trair. É uma frase absolutamente machista se for cantar pra uma mulher.
Ah, perdoou por te
Absolutamente machista.
trair?
É.
Não, mas
Mas o
essa
eu
mulher
lírico do
cantar pra
Chico
ti.
Buarque era feminino. É, ele podia dizer isso, né? Podia se safar. Isso é uma muito boa. Isso. Ele pode escapar de todas as coisas que o cara escreveu. Ele fala, não, mas eu tava escrevendo
Não
como se fosse
fui
uma mulher.
eu, foi meu eu lírico.
É.
Isso aí é uma boa desculpa também para descobrirem se
Na vida
meteu um Chico.
real, na vida real,
O que que
na vida
tu
real.
fez? Não, não fui eu, foi meu eu lírico.
Mas assim,
O meu eu li.
grandes rainhas ou princesas, e tem quase todas elas, têm histórias. Eu não peguei quando estava contando aqui a história do Brasil, né, recentemente, sobre linkado à independência e tudo mais, né? Quando ele
Isso,
citava
não, isso.
mulheres, falava, ela tinha tal amante, blá blá blá, né?
Então, não, eu queria, já que esse programa chama Nós na História, né, e eu sou o responsável pelo conteúdo, pela solidez, pela dinâmica
Não, pela
e pela
solidez, não.
inteligência, pela solidez que mantém esse
A
programa.
solidez é quem marca, é quem volta para marcar.
Exato, tá? Então,
Pelo
pelo
conteúdo.
conteúdo, vamos falar de adultérios que mudaram a história, né? O principal adultério que mudou a história é quando o rei Henrique VIII, né, resolveu se separar. A igreja o proibiu de separar. Ele disse: tudo bem, eu crio uma nova igreja. E criou a igreja anglicana, que até hoje existe, se separou de Roma, se separou do Papa, né, e traiu todas as suas mulheres, até ser traído pela Ana Bolena, e aí mandou decapitar a Ana Bolena, né? E esse é o corno macho decisivo e
É
incisivo, né?
o famoso cara que chega em casa e com a mulher, com o amante no sofá e destrói o sofá, né? Não, mas no caso não, né? Ele mandou degolar a mulher, né?
A mulher queimou o sofá e matou o cara e ainda sobrou pro Papa. Mas falando sério, cara, houve um adultério que mudou muito os rumos da história do Brasil, de verdade. E a gente ainda está sob a égide dos 200 anos da independência, né? Porque a celebração oficial da independência acabou se concretizando em 7 de setembro, que é uma data fake, né? Foi um grito no meio do nada, né? A independência começou a se dar muito antes, em janeiro de 1822, com o dia do Fico. Aí teve aquele episódio espasmódico e passageiro no meio do mato, que é o grito do Ipiranga, em 7 de setembro. Aí teve a aclamação do Dom Pedro como imperador e defensor perpétuo do Brasil no dia 12 de outubro de 1822, que era o aniversário dele, de 24 anos de idade, e daí o Rio de Janeiro parou para uma grande festa e muita gente considerava aquele o dia da independência. E depois a coroação dele no dia 1º de dezembro de 1822, fez 200 anos a pouco, quando ele foi coroado. E daí, aliás, e vou ter que abrir um parênteses, sabe por que que ele esperou o dia 1º de dezembro?
Por
Porque
quê?
foi no dia 1º de dezembro de 1640 que o Dom João IV rompeu com a Espanha e acabou a União Ibérica. E ele foi coroado dia 1º de dezembro de 1640, dando origem ao início da dinastia de Bragança, que antes era a dinastia de Avis, a dinastia que perdeu o poder com a morte do Dom Sebastião, e aí virou a dinastia de Bragança, que está aí até hoje, né? Orleans e Bragança e tal, blá, blá, blá. Está aí sempre essa.
Ativos, dando opinião sobre as coisas,
Exatamente,
dançando,
opinião
vibrando,
horrorosa.
cagando uma
Cagando matando.
tese de vez em
Já fui numa
quando.
festa do Rio de Janeiro, e Maria Paula Leti, nossa colega jornalista, não me deixa mentir, nós ficamos a noite inteira dançando ao lado da princesa.
Olha, e tem uma princesa linda, né? Bom, aí, para voltarmos ao tema do adultério,
Peninha, tua camisa tá aberta ali, ó. Ah, outro lado.
Ah, muito bom,
Não,
legal, que eu
e o de
acordei
cima
agora.
também, o de cima também, o botão de cima também. Não, não, vai, olha pro teu, olha pro teu aí.
Ah, exatamente. Como é que eu tô? Tá parecendo tão grande assim na
Não,
tela.
tá melhor.
Porque eu tô no celular. Tá, olha aqui. Então, deixa eu vamos voltar ao tema. O Dom Pedro I era priápico, né? Ele transava, assim, se calcula que ele transou com mais gente que o Renato Gaúcho, né? 5 mil mulheres ele teria transado, né? Com freira, com viúva, com desquitada, com de menor, com de maior, não fazia distinção. E a dona Leopoldina teve que aceitar casos humilhantes. Mas o caso que mudou tudo é o seguinte: aliás, a tal independência, né, a suposta, que a data que se cristalizou, todo mundo sabe, 7 de setembro, ele encontrou a Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, no dia 29 de agosto de 1822. Encontrou ela às 5 da tarde e às 8 da noite já estava comendo. Né? E foi a única que ele. Porque ele transava uma vez só com as mulheres e não repetia prato. Que frase machista, né? Mas estamos falando pela ótica do Dom Pedro e não pela minha. E a Domitila, ele nunca mais parou de transar depois que transou a primeira vez. Há várias suposições para isso. Ela provavelmente fazia ou aceitava algo que outras não faziam, ou barra aceitava, né?
Ou
São.
ele. Ou ela descobriu que ele gostava de algo que ele talvez não tivesse, não se sentisse livre para dizer que gostava. Afinal, os tempos eram outros.
É, se bem que ele se sentia livre para dizer que ele gostava de qualquer coisa, né? Porque as cartas deles, entre os dois, né, descobertas e publicadas 50 anos depois, são estarrecedoras, né?
É
Ele
mesmo?
sim, contou, e explícitas, explícitas.
Explícitas?
É, tem uma que ele diz assim: hoje espremi a minha coisa e saiu dela, deitou dela uma lágrima de polvo, como se fosse polvilho seco. Se sair de dentro de ti a mesma coisa, cara titila, mando-te essa seringa que tomei da Imperatriz para que injetes nela esse remédio e em 2 ou 3 dias estarás curada. Enquanto isso, não poderei ir-te aos cofres.
Ah, poesia pura, eu daí, peraí.
Cara, não, cara, ele tá dizendo que tá com clamídia, cara.
É. Queria
Sim, que tá.
excitado. O cara tá dizendo que tá com clamídia. Ó, se
Aliás,
aparecer em ti também, tá aqui o remédio.
ele roubou da Imperatriz.
Outra coisa
Ele
que
roubou.
aparece também é porque ele passava as doenças ou pegava doenças, né? Cara, não é na história, mas talvez seja a história ou uma das três, quatro, cinco histórias mais famosas do mundo. Uma grande guampa, uma grande guampa, uma gigantesca guampa, a Helena, né? A
Claro,
Helena,
de fato.
que a gente ficou sabendo
Exatamente.
como a Helena
Esse aqui
de
é fundador
Troia,
da literatura.
ela é Helena
Mas
de
para aí.
Troia por causa de uma guampa que ela meteu.
Sim, mas para aí, já vamos para ela, que tu tem toda a razão. Deixa terminar isso aqui. Aí ele se apaixonou tanto pela Marquesa, fez dela Marquesa, né? De Santos. Ele vinha vindo, ela não tinha nada a ver com Santos. Né? Ela era de São Paulo. Só que ele fez dela Marquesa de Santos porque ele estava vindo de Santos quando ele proclamou a independência. Ou seja, ele ainda referendou o papel dela na independência. E levou ela para o Rio de Janeiro para ser dama camerista da mulher dele. Então, ela que vestia, que arrumava, que mandava nos aposentos da Leopoldina. Era uma humilhação total. Uma vez eles foram para a Bahia, os três, as pessoas não conheciam a visagem, a cara, o visual delas, e tratavam a Marquesa, a Domitila, como se fosse a imperatriz, e a imperatriz como se fosse a dama camarista. Tá? Mas, assim, uma humilhação total. Mas dessa humilhação vai chegar no auge quando estoura no Rio de Janeiro o caso, que é, evidentemente todo mundo sabia, mas aí chega na mão do povo, e o povo faz um monte de panfleto e cola nas paredes dos prédios públicos o Dom Pedro de burro e a Domitila montando nele. Espalha um panfleto, fala assim, carioca, né, cara? Ela que manda, não sei o quê. E o povo amava a Leopoldina, amava, porque ela era inteligente, gentil,
Escola de samba.
generosa. Hã?
Escola de samba.
Tinha uma escola de samba, Imperatriz Leopoldina, ela já sambava muito, mesmo sendo austríaca, etc. E aí ele resolve fazer uma cerimônia do beijamão e tem a seguinte ideia, a ideia que tão estúpida que nem o Arthur seria capaz de ter uma ideia tão estúpida caso ele tivesse que resolvesse provar para a namorada dele que ele não está corneando ela com a melhor amiga dela. Ele fez um beijamão e resolveu botar do lado, ele no meio e as duas do lado, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, para dizer: olha, se eu estou fazendo isso publicamente, é óbvio que eu não estou transando com a Marquesa, porque senão eu não teria a cara de pau de fazer isso.
Essa é
Mas era.
sempre uma tática, cara. Essa é uma carta, essa é uma mão de baralho que ela é arriscada tu usar. Que é essa do tu acha que eu estaria te traindo se eu fizesse isso?
Na tua
Essa é uma
frente,
mão
na corte.
perigosa. Essa é uma mão muito perigosa.
Então, e aí houve que história maluca, cara. Ele fez isso e ela teve um ataque à Leopoldina e se retirou do beijamão, que era em homenagem a ela, porque ele ia partir para o Rio Grande do Sul no dia seguinte para combater na Guerra Cisplatina. O Uruguai ainda pertencia ao Brasil, se chamava Província Cisplatina, tinha se iniciado o um movimento que ia resultar, 1826, que ia resultar na independência do Uruguai. Ele precisava partir junto com as tropas e ele fez esse beijamão de despedida e para dar o poder para Leopoldina, para torná-la regente. pela segunda vez, porque ela já era regente quando ele estava em São Paulo e proclamou a independência. E ela que escreveu ali a carta que daria origem à independência, né? Aí, 4 anos depois, ele ia viajar de novo e ia botar ela no poder e fez essa cerimônia. A Leopoldina se recusou a participar e deu uma merda horrível, e ele foi no quarto, nos aposentos dela, e começaram a brigar, a discutir, e todo mundo ouviu os gritos, todo mundo, e tu ouviu o barulho de, tipo assim, porrada. Ninguém sabe se ele deu porrada nela ou não. O fato é que ela estava grávida. E alguns dizem que ele chutou ela grávida. E se não chutou, não interessa. Se não chutou, provavelmente até não chutou. Mas o que interessa é a versão, porque chegou essa versão ao povo de que ele teria chutado a amada imperatriz grávida. E aí ele parte de barco do Rio de Janeiro para a Laguna, que era o último lugar onde dava para navegar, desembarca em Laguna e vai a cavalo até Porto Alegre. Quando ele chega em Porto Alegre, chega o emissário que chegou logo atrás dele, porque ela morreu 3 dias depois dele sair. Só que não tinha como avisar. Mandaram WhatsApp, ele estava sem sinal. Mandaram e-mail, ele não recebeu. Mandaram o telefone sem fio, também não chegou. E aí o emissário chega com o barco em Laguna, ele recém tinha saído a cavalo, mas ele cavalgava muito rápido. Aí o cara saiu cavalgando a mil, mas ele também estava a mil. Ele dormiu em Torres e saiu de Torres de manhã cedo a cavalo. O cara chegou em Torres, já se sabe, até a casa. Ele não estava mais em Torres. Aí só quando ele chega em Porto Alegre, que o cara diz pra ele, a Imperatriz morreu. Ele fica meia hora em Porto Alegre, nem isso, pega o cavalo, volta a mil para a Laguna, chega na Laguna, pega o barco, volta para o Rio de Janeiro, e ela está ali já, né, com gelo, né, porque daí ela já tinha morrido fazia mais de uma semana. E ele se joga aos pés dela e chora, e chora, e chora, só que Inês é morta, né, cara? Ela tinha morrido e dizem que de desgosto e ou pelas porradas dele. E o povo brasileiro nunca mais perdoa ele. Nunca mais. Ele virou, assim, um pária no Brasil. Ele conseguiu empurrar com a barriga o reinado dele até 1831, 5 anos mais, mas sem nunca mais ter o apoio, o beneplácito do povo, porque o povo amava a Leopoldina. Ou seja, foi uma corneada que mudou a história do Brasil, porque a Leopoldina tinha uns puta projeto pro Brasil. Até logo, fim, falei, acabou. Vamos para o corno na literatura.
Como faz
o corno
mal?
Na...
Como faz mal? Como faz mal o adultério?
Viu? Faz essa mal. É a mensagem desse episódio. E deu a Guerra de Troia. E deu o processo da Madame Bovary.
Aí,
e deu
meu
a acusação
Deus.
Justa Capitu. E deu o primo Basílio do Écio de Queiroz.
É, no Capitu... Você já leu?
Peraí, juro que eu vou calar a boca. Mas alguém aqui já leu o primo Basílio do Écio de Queiroz? Não. É uma maravilha. É a história do cara. É primo. O Peninha é primo do Potter. O Peninha namorou uma mulher, acho que Matilde, não lembro o nome. Tá? E aí o Peninha, que é maravilhoso, incrível, fantástico, foi viajar pelo mundo, e o Potter, que é um trouxa, casou com a Matilde. Voltou um tempo, porque o Potter é um primo pobre do Peninha. Anos depois, o Potter está casado com a Matilde, bem feliz, e o Peninha volta de viagem. O Potter convida gentilmente o Peninha para ficar casa dele. Esse é o primo Peninha, também conhecido como primo Basílio. O primo Basílio chega e o Potter está casado com a antiga namorada do cara. E aí eu não vou contar o fim da história. Leiam esse livro, Primo Basílio, tá aí, um livro, Primo Basílio.
Ah, é a melhor. Pior é que esse história. Aí é clássico, mas eu não li esse aí. Esse daí eu vi só o resumo para fazer a prova.
Não, e tem, tem série, tem novela, acho que teve, né? Tem novela, né?
E a Capitu. A Capitu traiu ou não traiu?
Sabe que ontem eu li um longo artigo, Peninha, que a gente vai misturar um pouquinho os assuntos aqui, na BBC Brasil, sobre a cor de Machado de Assis.
Olha!
É, sobre a cor do Machado de Assis. E o jornalista acaba o texto brincando sobre... Tem coisas que... Porque a confusão, né? Todo mundo sabe que ele é uma mistura, né? É uma mistura, na verdade. Ele é a cor do Brasil, assim, real, né? É uma cor do Brasil real, né? E só que no, na certidão de morrença dele, o cara colocou que ele era branco.
Uh-huh.
Colocou que ele era branco, né? É, e aí um artigo bom, porque é o seguinte, essa história reacendeu nos Estados Unidos. O Machado de Assis teve alguns livros bem traduzidos pela primeira vez.
Claro,
agora
claro,
há pouco tempo, né? Há pouco
sim.
tempo.
O Woody Allen disse que ele é um dos maiores escritores que ele já leu na vida. O Bob Dylan leu Machado de Assis. Toda a intelectualidade americana leu Machado de Assis.
E aí, com as últimas traduções melhor adaptadas do português do Brasil que ele escrevia, né? Porque realmente é uma coisa genial, né, cara? Aliás, eu tenho uma dica, cara. Tem uma coleção linda, 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 já pego aqui, da Panda Books, que para mim é o que os colégios deveriam fazer, já que tem essa obrigatoriedade de literatura do Brasil no segundo grau ali, para linkar no vestibular, dar os livros do Dom Casmurro, não só do Dom Casmurro, os grandes clássicos, alguns clássicos da literatura brasileira, da Panda Books, porque eles têm notas de rodapé divertidas e que dão o peso intelectual, assim, digamos assim, do Machado de Assis. Ele escrevendo
sabe,
enquanto
a Panda
história,
era aquele
ia
Marcelo Duarte, né?
despejando, conhecimento. Ele ia despejando conhecimento no livro, contando a história, né? Citando, por
Sim.
exemplo, né, gregos, citando, né, sei lá, cara, 200...
Sim,
Eu vou pegar
a
o livro.
Panda Books, tu sabe, né? A Panda Books, ela é do Marcelo Duarte, aquele cronista esportivo que fez o Guia dos Curiosos, ganhou tanto dinheiro com o Guia dos Curiosos que resolveu abrir uma editora, a editora própria, a Panda Books, que só faz livro bom, só faz livro bom. A Panda Books é sensacional. O Fischer, né? O Luiz Augusto
Ó,
Fischer.
tá aqui, ó. Tá aqui,
É.
por exemplo, Memórias Póstumas, tá? Tá aqui, ó. E aí, ó, olha só. Aí eu vou abrir uma página qualquer aqui, tá? Aí tem, além do vocabulário, que é do caralho, aqui no
Sim.
ladinho, ó. No ladinho, né?
Sim.
Pra te não ficar preso e blá blá blá. Tem
Sim.
contextos. Tem contextos, sabe? Que é sensaboria?
Olha, sem saboria.
Sem
É algo que
sabor, sem graça? Sem sabor, né? Aí tem, aqui até nessa página só tem mais, ó, aqui tem mais um contexto, ó. Vencer a meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. Aí tem, até hoje, quando alguém é eleito, a pessoa recebe um diploma de justiça eleitoral, que é a comprovação oficial de que o candidato foi eleito pelo povo e tem o direito de tomar posse no cargo. Então, que explica como é, porque que o diploma tem a ver com a história e a Câmara dos Deputados, enfim, só uma coisa que o Peninha saiu, né? Deve ter ido na internet.
né? Sem querer.
Aí, volta.
Como é
Liga a
que eu
imagem.
volto?
Toca na
Socorro.
tela e liga a câmera. Toca na telinha ali, vai
Toca
ter
na
uma
tela.
câmerazinha.
Não aparece nada. Um filho da puta tava me mandando mensagem sem parar. Que merda,
Não, mas
cara.
aí, vai ter uma câmerazinha no Zoom teu aí, enquanto tu acha aí, enfim.
Não aparece a porra da
Então
câmera. Que
sai e
filha
volta.
da puta.
Sai e volta no mesmo link.
Sai e volta no mesmo link, tá? O que eu vou fazer. Mas para aí, sim, isso é sensacional. Mas tu sabe que o Fischer faz isso também, né? Faz essas anotações indispensáveis, né?
É
Porque
isso aí,
senão o
anotações
aluno
indispensáveis.
empurra.
É isso aí,
É.
é isso aí, é isso aí.
Não, e outra coisa, vê só como é que tu poderia estimular esses alunos a lerem tanto o Dom Casmurro quanto Memórias Póstumas, né? Porque Memórias Póstumas, o Woody Allen diz o seguinte, que é a primeira vez na literatura que é um morto que conta a história. E sem um morto contar uma história, Hollywood não existiria. É a frase do maravilhosa do Woody Allen sobre Machado de Assis, né? E aí, vê, tu pode pegar os adolescentes e o primo Basílio e aí discutia a questão do adultério, porque é o maior tesão o primo Basílio comendo a mulher do próprio primo. E depois a própria discussão, o Capitu traiu ou não traiu. Porra, cara! E a guerra de Troia, exatamente pela ótica do corno. Pelo amor de Deus, só o corno constrói. Eu vou sair e vou ser corneado ali pela minha mulher e já volto com a guampa. Até logo, já volto.
Volte, volte. E aí, Arthur, enfim, aí estamos na discussão sobre a cor do Machado de Assis, né? Porque, obviamente, né, cara, um dos maiores gênios do mundo da literatura e disparadamente do Brasil, né? O cara é misturado. Ele é misturado. Ele tinha até problemas com isso. E aí a discussão era se ele se aceitava da cor dele. Porque
Ah, mas aí.
o pai dele, ele era descendente de escravo, enfim, e a mãe dele era branca. Então ele é a mistura brasileira, né? Ele é a miscigenação brasileira mais clássica, assim, aquela coisa mais parda, digamos, né? E aí tem
Sim,
fotos.
mas
Não, aí teve uma cagada, teve uma publicidade de uma grande empresa recentemente, cara. Eu não lembro quem. Que
hein?
citava Machado de Assis, tá ótimo. Que citava Machado de Assis e o ator que fez a publicidade foi botar o cara branco.
Então, fui eu o responsável por isso, tá? Eu sou o biógrafo da Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa Econômica Federal fez 140 anos, o FHC me convidou para escrever o livro. Eu escrevi, e por cagada deles, não minha, o livro só saiu quando tinha 141 anos. Saiu atrasado o livro, mas pela primeira vez não fui eu que atrasei. Cagada do governo. Aí o PT tomou o poder e se completaram 150 anos e o PT me convidou para reescrever o livro. Aliás, censurou o livro, coisa que a FHC não fez, porque o livro criticava muito a gestão do Sarney e do Collor na Caixa. E naquela época, o presidente Lula, que vocês tanto amam, e o PT, que vocês tanto amam, era aliado do Sarney e do Collor e mandou censurar. Eu digo, nem fudendo que eu tiro essa parte. Eles tiraram na gráfica. Eles foram na gráfica antes do livro rodar e tiraram as partes que criticavam Collor e Sarney, tá? Só que daí, antes disso acontecer, eu disse para eles, cara, vocês têm que fazer uma grande campanha para os 150 anos da Caixa, baseado nos momentos mais históricos dessa incrível instituição. Sendo que o Machado de Assis não apenas escreveu um conto citando a Caixa, como tinha a caderneta de poupança preservada por vocês. E na herança dele, ele repassou para a mulher dele o dinheiro que estava na conta número XXXXX. Isso é uma puta de uma ideia. Isso mesmo. Daí eu fiz 10 sugestões de histórias. Eles aprovaram todas. Eu ganhei um belíssimo dinheiro, que se eu não fosse um idiota, eu teria até hoje, mas eu perdi. E esse roteiro foi mandado para conspiração, baseado no... O roteiro não, o argumento. Eu fiz o argumento. A conspiração transformou em roteiro, cobrou uma fortuna, contratou aquela Glória Pires para ler as histórias com um grande livro, que era para ser o meu livro, e um diretor lá, X, dirigiu. E aí eles botaram o Machado de Assis totalmente mais branco que um polaco. Aí deu uma merda gigante, e eles tiveram que refazer, e daí botaram um guerreiro Zulu, como uma... Eu sei se é duas cagadas. Botaram um branco total, deu uma merda gigante, liderada pelo Fischer. Foi o Luiz Augusto Fischer que liderou esse movimento no Brasil inteiro, dizendo, olha, que coisa absurda, o Machado de Assis totalmente branco. Refizeram o comercial, imagina quanto custou para refazer, não sei de que conta saiu, que se dá conta do governo da Caixa ou da própria produtora, que teve que fazer de novo, provavelmente da produtora, e aí botaram o Mussum... Fundos, tô brincando, botaram um negrão total do papel do Machado de Assis. Vergonhosas as duas opções.
Mas aí, para falar dos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, né? Para um americano, o Machado de Assis é muito negro.
Sim.
Né? O brasileiro tá mais. Nos Estados Unidos, o negro não se imiscuiu, digamos assim. No Brasil, aconteceu isso aí. Muitas vezes, forçadamente. Né? Mas, mais comumente, o brasileiro se misturou. Se misturou. Uhum. Né? Porque sim, lá tá, é muito claro, né? O bairro negro, aqui temos, mas tem brancos nos negros. Porque aqui está muito linkado, como lá, enfim, né? A miscigenação está muito linkada também à falta de dinheiro, né, cara? Porque, na verdade, o Brasil tem uma elite muito mais colocada e perpetuada e menor. Claro que ela cresce hoje, enfim, tem uma outra formatação, né? Mas
sim,
enfim,
sim,
os
sim.
Americanos tratam
com
respeito o negro Machado de Assis. Para eles, sim, ele é negro, sem nenhuma dúvida, no Brasil.
Essa matéria da BBC ontem.
Não, ela tá misturada. BBC, né? Ela tá misturada, na real, assim. É uma longa história, assim. Porque, assim, o Machado de Assis, obviamente, é usado como um elemento da negritude brasileira absolutamente importante, né? Porque tem o Pelé dos esportes, né? Aí tem, né, sei lá, alguns na música, obviamente, gigantescos, né? E aí faltava alguém... Não faltava exatamente, né, cara? Porque a gente tem alguns antigos intelectuais, digamos assim, sei lá. José do Patrocínio, cita mais aí, o Gama, né?
Sim.
Mas aí tinha o Machado de Assis, né, cara, que se escondeu, não é se escondeu, que naturalmente o racismo estrutural escondia, né? E aí hoje ninguém mais tem dúvida que ele era uma mistura e ele era negro, né?
Tem mãe negra, né? Evidentemente.
Não, ao contrário, eu acho, né? Pai negro, né? Pai negro e mãe branca.
Não sei, desculpa, que
pai negro e mãe branca, eu acho que é. Acho que é pai negro e mãe branca. Enfim.
Tá, desculpe, não sei.
É que agora... é um Pantone, o Brasil tem um Pantone, né, de identificação de cor, né, porque assim, tu vai de um extremo até outro facilmente, e se tu for estudar muitas vezes a ancestralidade dessas pessoas, tu vai ter tanto negros quanto
indígenas diretos, né?
indígenas quanto alemães, italianos misturados, e a pessoa absolutamente branca ou muito mais escura, né? Ou no meio do caminho.
Então, ontem aqui no. É outro assunto, mas vou falar bem rapidinho, porque é muito impactante. Eu fiquei muito impactado. Ontem, na minha palestra aqui no Paraná, eu falei sobre o tal Caminho do Piabiru, sabe? Que era uma trilha
Sim.
indígena que ligava Santa Catarina via Paraná a Cusco, no Peru. E quando terminou a palestra, dois caras vieram me dizer que fizeram seu DNA, e eles têm DNA incaico. Tem Inca no código genético deles. Não é sensacional, cara, provando que tinha essa ligação muito forte entre o Paraná e o Império Inca.
Peninha,
Arthur, tu...
pai, só para o
Sim.
Filho de pai pardo, alforriado e mãe branca.
Ah, vejo, ainda bem. Tá, mas eu queria dizer o seguinte.
A gente estava falando de cornos, né? E acaba que tu não
O
bota,
maior
acaba que
caso
tu não bambeia, viu?
o maior caso de coronel, eu vou ter que ir embora daqui a pouco para pegar o avião. Então, quero terminar, encaminhar para o fim grandiosamente. Qual é o maior caso de corneamento na história da literatura? Madame Bovary, do Flaubert. Eu fui visitar, acho que eu falei para
O
você,
primeiro
eu tenho um
romance da
amigo meu.
história.
Hã?
O primeiro romance da história.
Então, não é bem, mas assim, né?
Não,
Tem,
não,
acho que.
da escola, da escola não, da categoria romântica, não tem, não é isso, não é o primeiro.
Tal, não sei. Eu sei aqui o seguinte: eu fui visitar a mãe de um amigo meu. O meu amigo se chama Nelson Franco Jobim. Puta, me deu um branco agora no nome da mãe dela, que vergonha, daqui a pouco me lembro. Cheguei lá e a mãe tem 107 anos.
Caralho.
Vou repetir, 107 anos. E ela estava sentada na poltrona dela, lendo Madame Bovary, numa edição maravilhosa de 1883, assim, da época, não era a primeira edição, é claro, mas incrível, encadernada e tal. Dona Ângela, disse: Oi, Dona Ângela, lendo Madame Bovary? Ela diz: Não, eu já li 3 vezes o livro, mas eu estou lendo o apêndice do livro, que é Os Autos do Julgamento do Flaubert. Porque, para os ignorantes que nos ouvem, que não sabem, o Flaubert foi processado por ter escrito o livro, porque a Madame Bovary não apenas era uma adúltera e traía, eventualmente, com o consentimento do marido, como o que levantou a questão moral é aquela seguinte: ela tinha muito prazer na relação de traição. Ela transava sem culpa. E isso foi considerado assim na verdade, é um romance naturalista. Eu acho que é isso que tu quer dizer.
Ele é um
E as
romance
pessoas.
realista, ele é o primeiro dos
Realista,
romances
exatamente.
realistas.
Um resumo realista. Um dos primeiros romances realistas. E aí as pessoas acreditaram que era verdade. E aí o Flaubert foi ao Banco dos Réus, e daí tem uma das frases clássicas da história. O promotor vem e acusa ele e pergunta: Quem é Madame Bovary? E ele se levanta e diz: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, sou eu. Né? Que é assim que nada, aí vem abaixo o tribunal, pano rápido, fim de história. Né? E ela estava lendo os autos do processo, porque nessa edição dela transcreveram, porque foi um dos mais ruidosos processos judiciais, né? E que se levantava as questões morais do adultério. E um dos pontos focais é o seguinte: além de adúltera, ainda tem prazer, pelo menos transa com culpa quando for adúltera, né? Então, eu quero traçar
Que é
uma
o que
ode
acontece
ao
hoje.
adultério. Hã?
Que é o que acontece hoje.
Não, o Chico Moedas ficou com culpa, pediu desculpa, o
Não,
Casimiro se meteu no
mas
caso.
transou sem culpa.
Transou depois é que ficou com culpa.
Aí
Culpa
é barbado.
posterior, pós-coito, pode? Tá,
E
e a gente nem falou da separação da Sandy Júnior. Sandy Júnior se separou.
cara, tu sabe que ele
Ah, mas
tava
ele não
lendo
teve chifre.
Tolstói, né? Sabe que estão linkados ao livro
Sim,
do.
Ana Karenina, que tem também um
Não,
grande
não.
corno.
Não,
Mas o
todas as
conde
famílias são
Alexei,
felizes
o
iguais.
conde
Ei,
Alexei,
calma, não.
Alexandrovitch.
É que assim, ó, é que a notícia é que o Lucas, que se separou da Sandy, ele leu um livro do Tolstói, o Elite, do. Como é que é?
A morte de Ivan
A Morte.
Illich.
É, isso aí. Que é um livreto dele, né? E diz que depois desse livro ele mudou. Esse livro bateu alguma coisa nele. Eu não lembro.
Não, mas então ele tem que ler Ana Karenina, cara. Pena
Todas
Karenina,
as famílias felizes são iguais, mas cada família é miserável à sua maneira.
Exatamente, exatamente. Então, e o Ana Karenina, cuja primeira frase é essa, né? Todas as famílias felizes são iguais e as famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua própria maneira, que é a melhor frase da história. O conde Alexei Alexandrovitch, acho que chama, é um outro dos grandes cornos da literatura, né? E me lembrei agora também do meu corno favorito, o marido complacente. É, vocês, eu sempre me identifiquei, com esse eu me identifiquei, porque eu casei com 17 anos, eu não devia contar isso, eu não queria contar isso, mas eu vou contar isso. Eu casei com 17 anos de idade, e aí eu disse para minha primeira mulher: olha, eu sou apaixonado por ti, quero passar o resto da minha vida contigo e tal, mas é o seguinte, evidentemente eu não vou transar só contigo, né? Ela: tá bom, mas e eu? Não, tu também, então pode transar com outros. Bom, a gente estava 1 ano casado, eu descobri que ela já tinha transado com 5 amigos meus e eu não tinha transado com ninguém. Inclusive, quando eu me separei dela, eu disse: fulana, tu transou com todos os meus amigos. E ela respondeu: mas com inimigo nenhum, e oportunidades não faltou. E aí eu passei. Vocês não riram dessa frase
maravilhosa?
É o
Rick, que eu tava longe do microfone.
Ah, tá. Foi melhor quando tu falou que ela transou com 5 dos teus amigos e tu não transou com ninguém.
Com ninguém, com ninguém. O primeiro ano eu apaixonado, a filha da puta tinha transado. Daqui a pouco eu digo o nome dela, filha da puta, porque ela tá aí bem viva e continua assim. Dá para todo mundo. E aí, viu o marido dela? Tá nos ouvindo. E aí ela é maravilhosa, maravilhosa. E aí eu li um livro que, cara, esse programa vai servir para o seguinte, esse especial. Você tem que ler o Quarteto de Alexandria, do
Porra.
Lawrence Durrell, que se chama, são quatro, Justine, Baltazar, Cléa e Montolive. Esse livro conta a mesma história por quatro pontos de vista diferentes. E é uma história trágica em que todos têm razão. Todos têm razão. Eles fodem uns aos outros, dá uma merda, uma história de uma merda gigante. E o Lawrence Durrell conta essa história pelo quatro óticas diferentes de pessoas que se envolvem, claro, em casos passionais. E o livro melhor é o Justine, é o primeiro. Justine é uma das maiores mulheres, é a minha mulher favorita na história da literatura. É uma judia egípcia lindíssima e lasciva, que transa com todo mundo. E que é casada com um cara chamado Nessim, que é o famoso marido complacente, entendeu? E aí foi graças ao Nessim e ao meu primeiro casamento que eu concordei em ser um marido complacente. Então, fazendo essa declaração pró-corno, me retiro. E outra coisa, na literatura, o corno manso é uma figura bem mais interessante que o ridículo corno agressivo e vingativo.
Isso tem toda a razão. Tanto é que na literatura a gente resolve o problema dos nossos queridos ouvintes através do site livrarianosnahistoria.com.br. Nós estamos gravando, acabamos de gravar agora, o 96º. Os livros citados no 95º já estão na nossa livraria. Já estão.
Olha ali!
Já estão na nossa livraria. Por exemplo, A Conquista da
Legal.
América Latina Vista pelos Indígenas, do
Isso.
Portilla, né?
Isso.
O Carrasco e os Astecas, por exemplo, né?
Bem.
A Civilização Asteca, da Companhia das Letras e Zahar. Isso aqui foi uma coisa, ó, reaberta por
Sim, é
eles.
do Jacques Sostelli, é um do Jacques
Exatamente.
Sostelli, não?
E,
Ah,
isso aí, do Jacques Sostelli. Né? O Eduardo Galeano, Ser Como Eles, também
sim, que
citado, né?
recém saiu, é isso.
O As Veias Abertas da América Latina, o livro que ele renegou. E olha só que bonitinho. Para que serve um dedo? De Paula
Ah,
Teitelbaum.
como é que se diz, Paulo Teitelbaum?
Eu vou chamar os guris aqui para falar. Porque tem o tal Tembaio, o tal Teitelbaum do Santiago e o do Federico. Porque os dois são
Sim.
leitores dela, né? Cada um fala sobre o nome dela de alguma maneira. Enfim, livrarianosnahistoria.com.br é uma ideia da galera da Um Livro. A Um Livro, além de ser uma editora, ela é uma renascedora de livros. Livros que não
Isso.
existem mais, eles vão lá e batem na editora original e falam assim: ó, a gente vai imprimir de novo, me manda o PDF e nós vamos entregar na casa das pessoas para renascer o livro. E eles co colaram na gente aqui, porque a gente cita muitos livros, né? Hoje vai ser uma penca de livros aqui para eles também tentarem recuperação. E se não tentam recuperação, eles vão lá e dão outras dicas, enfim, né? Alguns estão
E
vivos, claro.
eu me despeço e encerro dizendo: tenho certeza que o fundador da KTO já foi corneado pelo menos uma vez na vida. Não, cara, sei quem é o fundador da KTO, mas
é o sueco.
Aposto que já foi. Hã?
Fala inglês pro sueco. Falei isso
pra ele. É o sueco, ele já usa o chapéu de viking.
É a Swedish guy, you wear this hat with horns because you already been put in horns.
Cuckold.
Cuckold.
You're already a cuckold.
É, cuckold é outra coisa, né? Outra coisa. Tá linkado a outra.
É. Será que a gente vai perder o corno manso depois dessa?
Não, porque os suecos são absolutamente abertos a brincadeiras e se já levaram o corno, eles aceitam muito bem. Porque na Suécia é fácil botar corno e tudo, né? E aí, no contra, claro, obviamente, levar, né? Enfim, né? Então, você,
e eu
por uma hora...
que a maior parte dos nossos ouvintes, espectadores, também já foi corneado.
Se você agora está ouvindo Livraria... Livraria Nossa História. Se você agora está ouvindo Nossa História, a sua odd está muito baixa para você não ser corno. Porque se você está correndo, você pode estar levando uma guampa.
É, exatamente.
Se você está viajando, você pode estar levando uma guampa agora.
Exatamente.
É porque as duas pessoas mais fáceis de botar uma guampa são radialista, que faz programa ao vivo. É só ligar a rádio, ver que o cara tá ali e aproveitar. E podcaster, porque no mínimo uma hora por semana ele vai perder. E aí a pessoa que tá com ele pode estar lá sendo feliz.
Ah, e eu não quero é perder o avião, então eu vou me embora.
Muito obrigado a KTO.com, muito obrigado a Um Livro, que tem a livraria nossahistoria.com.br, mantém, e também muito obrigado a quem vai no apoia.se/nossahistoria. Se você não tá no Apoia...
E se esse episódio for ao ar hoje, que provavelmente vai
agora,
e você é paulista, saiba que Eduardo Bueno estará em cartaz no Teatro J. Safra hoje,
sexta,
me
29.
Porque eu nem li. Hoje, sexta, dia 29, sábado, dia 30 e domingo, dia 1º de outubro, Teatro J. Safra, maravilhosa peça Brasil, Pecado Capital.
Ela tem 1 hora e 15, galera. Podem ir tranquilos. Tchau, tchau.
Tchau, valeu.